Alô, amigas! Alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo! Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem acessar toda a programação da Rádio Argentina ao Mundo em todas as línguas em que ela transmite atualmente. Aqui ao vivo no síncrono, de 8 a 9 horas, horas locais de Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, se preferirem de 11 a 12 UTC. E também lembrem que estamos à disposição através de aplicativos de celular, o app da RAI, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden. E ainda a opção da onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL eletrônico. Para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região e também estaremos falando em cultura e em espetáculos e também em questões que têm a ver com a vida e o ambiente. Nos acompanha hoje na operação técnica Glória Sarmiento e é com ela então que passamos para as informações. Montevideo sedia a cúpula do Mercosul a partir desta quinta-feira. A 45ª cúpula do Mercosul, bloco comercial formado pela Argentina, o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, começa hoje. A reunião será realizada na capital uruguaia, Montevideo, e será liderada pelo presidente local, Luiz Lacalle Pou. Os outros líderes que participarão são Javier Milei, da Argentina, Lula da Silva, do Brasil, e Santiago Peña, do Paraguai. O presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, que assumirá o cargo em março, também estará presente. Se espera que a principal discussão gire em torno do adiado acordo de livre comércio com a União Europeia. Além disso, fontes oficiais revelaram que a integração do Panamá com o Mercosul será analisada. Vale mencionar que, na cúpula de Montevideo, Lacalle Pou transferirá a presidência temporária do bloco para o argentino Javier Milei.
Os presidentes dos países do Mercosul se reúnem na próxima sexta-feira em Montevideo, em uma cúpula que pode ser o cenário de um anúncio histórico, o encerramento, depois de 25 anos, das negociações do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. O pacto entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e os 27 países da União Europeia foi anunciado em 2019, mas ficou estagnado diante da oposição de setores agropecuários europeus, liderados pela França, que temem a concorrência sul-americana. Nos últimos meses, as conversas foram retomadas, impulsionadas por países como a Espanha e a Alemanha. Na terça, a chefe da diplomacia da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que é essencial que a Comissão Europeia finalize politicamente o acordo e assinalou que a reunião no Uruguai é provavelmente a última oportunidade para isso. A possibilidade de que finalmente se anuncie o acordo desatou nas últimas semanas uma nova onda de protestos na Europa, especialmente na França, onde o governo de Emmanuel Macron rejeita o tratado. O texto prevê eliminar boa parte das tarifas entre as duas regiões, que somam mais de 700 milhões de consumidores. Os grupos agropecuários da União Europeia denunciam uma concorrência desleal porque a produção não está submetida aos mesmos requisitos ambientais e sociais, nem às mesmas normas sanitárias do grupo sul-americano. Para a reunião em Montevideo, estão convocados os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, os países fundadores do Mercosul em 1991, além de Bolívia, membro pleno desde o ano passado, e Panamá, que vai ser incorporado como Estado associado.
A Argentina denuncia a Venezuela à Haia por cercar a sua embaixada em Caracas. A Argentina denunciou a Venezuela perante o Tribunal Penal Internacional pelo cerco à sua embaixada em Caracas. A apresentação foi feita na última terça-feira pelo representante argentino no Tribunal EMAIA, Mario Oyarzábal. Buenos Aires e a oposição venezuelana afirmam que a embaixada continua cercada pelas forças de segurança. Além disso, denunciam que o fornecimento de eletricidade e água foi interrompido. Vale lembrar que 6 membros da oposição estão se refugiando na embaixada argentina desde dezembro. As instalações estão sob administração brasileira, já que o corpo diplomático argentino foi expulso pelo governo de Nicolás Maduro. Oyarzábal assistiu na terça-feira perante a corte, dizendo que é imperativo que a inviolabilidade da nossa sede diplomática seja respeitada. Ele também exigiu que Caracas concedesse salvo-condutos para os solicitantes de asilo para que eles pudessem viajar para a Argentina. E aqui na Argentina, o governo quer cobrar de estrangeiros por ensino público universitário em que brasileiros são maioria. Reforma do regime migratório na Argentina tende a afetar um universo de 12 mil brasileiros. Eles são maioria entre os estrangeiros nas faculdades de medicina atualmente gratuitas. Medidas podem afetar também brasileiros não residentes que precisem de atendimento médico. As mudanças prevêem ainda um endurecimento das regras e dos prazos para a emissão de residência permanente, um requisito para obter direitos de forma gratuita.
O governo argentino prepara uma reforma no regime migratório para que estrangeiros passem a pagar pela universidade, atualmente gratuita, e pelo atendimento em hospitais públicos, também para justificar a expulsão do país de imigrantes que cometam delitos. A medida que afeta diretamente os brasileiros é a cobrança pelo ensino público, anunciada pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni.
As universidades nacionais têm permissão para cobrar taxas de estudantes estrangeiros não residentes. Atualmente, um em cada 3 alunos é estrangeiro.
Precisamente estrangeiro.
Estudam gratuitamente medicina na Argentina mais de 12 mil universitários brasileiros, maioria entre os estrangeiros. O governo não deu detalhes sobre as medidas, mas no anúncio o porta-voz diz que serão unicamente para os estrangeiros não residentes. Como atualmente as universidades aceitam inscrições de brasileiros que deram entrada no pedido de residência sem que ainda a tenham, a expectativa é que o projeto de lei a ser enviado ao Congresso inclua um endurecimento nas regras e nos prazos para concessão de residência permanente. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
E no Brasil, a pobreza e a extrema pobreza chegam ao menor nível desde 2012. A queda foi puxada por ocupação e benefícios sociais, aponta o IBGE. No entanto, mulheres e pessoas negras ainda são as mais afetadas pelas desigualdades.
No ano passado, o Brasil alcançou os níveis mais baixos de pobreza e extrema pobreza desde 2012, quando o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou a série histórica. A informação é da Pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024, divulgada nesta quarta-feira. Os dados mostram que, em um ano, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram da pobreza no país. Em percentual, o índice passou de 31,6% para 27,4% nessa situação comparada ao total da população brasileira. No mesmo período, aqueles que estavam em extrema pobreza passaram de 12 milhões e 600 mil pessoas para 9 milhões e meio de brasileiros, uma diferença de mais de 3 milhões, saindo de 5,9% para 4,4% da população. Para calcular os dados, o IBGE utiliza os parâmetros de renda estabelecidos pelo Banco Mundial. Estão em situação de pobreza aqueles que ganham abaixo de R$ 665 por mês. Já para definir quem está em extrema pobreza, o valor é de cerca de R$ 209 por mês. Um dos fatores que levaram ao recuo dos números, principalmente dos dados de extrema pobreza, são os programas sociais do governo federal. Não fossem as políticas sociais, a proporção de pessoas extremamente pobres teria subido de cerca de 4% para mais de 11% do total da população. A taxa de pobres, por sua vez, teria aumentado de cerca de 27,5% para aproximadamente 32,5%. Outro motivo apontado pelo IBGE é o aumento de pessoas ocupadas, com ou sem vínculo empregatício, que também atingiu o maior contingente desde 2012. Em 2022, para se ter uma ideia, eram 97 milhões de pessoas ocupadas. No ano seguinte, 2023, quase 101 milhões. As evoluções, no entanto, não foram as mesmas para os diferentes grupos da sociedade. Os brasileiros das regiões Norte e Nordeste, as mulheres e as pessoas negras ainda são as mais atingidas pelas desigualdades. Os pobres, por exemplo, somam 47% da população do Nordeste e 38,5% do Norte. Nas outras regiões, os índices caem para aproximadamente 18% no Sudeste e no Centro-Oeste e cerca de 15% no Sul. O cenário se repete para os extremamente pobres, 9% no Nordeste, 6% no Norte, 2,5% no Sudeste, 1,8% no Centro-Oeste e 1,7% no Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
E ainda no Brasil, o diretor da Polícia Federal diz que há provas em que Bolsonaro sabia de trama golpista. André Rodrigues defendeu o inquérito que indiciou 37 pessoas.
O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, defendeu a conclusão do inquérito sobre o golpe de Estado de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano. Segundo ele, o documento de 844 páginas é completo, meticuloso e detalhado. Rodrigues conversou com a imprensa na manhã desta quarta-feira.
Todos os elementos de prova indicam que sim. Está lá, o colega relatou, não sou eu que estou dizendo isso, eu não relato inquérito. Está lá, olha, sim, o ex-presidente sabia da trama golpista, por isso. E está lá, depoimento, troca de mensagem, impressão, entrada no Planalto. Então é uma investigação muito responsável. Está lá, está documentado. Tudo que está posto ali tem sustentação fática.
Jair Bolsonaro é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal pelo planejamento de uma tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na semana passada, em coletiva, a defesa do ex-presidente disse que ele não sabia e não concordou com planos de golpe. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que não tem informações sobre pedidos de delação por parte dos presos na Operação Contra-Golpe e que o último alvo do grupo criminoso, que no documento tem apelido de Juca, ainda não foi identificado. Segundo a PF, 5 brasileiros procurados por envolvimento no 8 de janeiro estão presos na Argentina e esperam para ser extraditados. As prisões são resultado de 59 mandados expedidos pela Justiça Argentina. Outros 3 pedidos estão aguardando avaliação. Segundo Andrei Rodrigues, as investigações da ABIN Paralela e do uso da Polícia Rodoviária Federal para interferir nas eleições de 2022 estão em fase final. Com essas ações, a Polícia Federal tem cerca de 50 mil inquéritos em andamento. Mais de 3 bilhões de reais em bens e dinheiro foram apreendidos de organizações criminosas e quase metade desses valores está relacionada a crimes ambientais. Segundo Rodrigues, poucas investigações têm mais de 3 anos de duração hoje em dia. Quase 86% de todos os inquéritos foram concluídos, seja com a indicação de autor e crime ou de que não houve crime. O tempo médio de duração é de 479 dias. O diretor-geral reforçou a necessidade de concurso público para suprir pelo menos as 2.500 vagas que estão abertas na PF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Cerca de 2 mil policiais entraram em 11 prisões na Colômbia para combater a extorsão. A terça-feira foi marcada por uma mega operação em várias prisões da Colômbia. O objetivo foi combater a extorsão.
Mais de 2 mil homens da polícia colombiana começaram a entrar nesta terça-feira em 11 prisões do país para combater a extorsão, um crime cometido principalmente por presos e que os grupos criminosos usam para se financiar. A operação começou na madrugada em prisões de Bogotá, Medellín e Ibagué. Cerca de 2 mil membros dos comandos de operações especiais participam da operação, apoiados por helicópteros e unidades caninas. No primeiro dia da operação, a polícia informou sobre 8 capturados, entre eles 6 guardas, cúmplices dos criminosos, em uma prisão de Girardot, e mais de 300 celulares apreendidos. O governo afirma que a extorsão é uma das principais fontes de receita do crime organizado, como ocorre em outros países da América do Sul. Atrás das grades, os criminosos enganam e ameaçam suas vítimas com telefonemas ou mensagens de texto. Em 2023, pelo menos 9.800 pessoas denunciaram a polícia serem vítimas desse crime, segundo dados recolhidos pela Defensoria do Povo. A entidade estatal que protege os direitos humanos pediu ao governo que modernize o sistema penitenciário com tecnologia para melhorar os inibidores de celulares nas prisões colombianas.
Papa Francisco recebe o primeiro Papa Móvel elétrico da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz entregou ontem, quarta-feira, ao Papa Francisco um carro elétrico para suas aparições públicas. O veículo é o primeiro Papa Móvel sem emissões de CO2.
O Papa Francisco, grande defensor das medidas para combater as mudanças climáticas, deu o exemplo nesta quarta-feira. O Santo Padre recebeu no Vaticano um carro elétrico para as suas aparições públicas. O veículo da Mercedes-Benz é o primeiro Papa Móvel sem emissões de CO2. Hoje é uma grande honra para nós da equipe da Mercedes. Estamos entregando um novo Papa Móvel. Temos quase 100 anos de tradição trabalhando com o Vaticano. Estamos muito orgulhosos de que eles depositaram sua confiança em nós. O primeiro Papa Móvel foi em 1930 para o Papa Pio XI e hoje temos uma estreia mundial. É o primeiro Papa Móvel totalmente elétrico para o Papa Francisco. Ele vai inaugurar uma nova era de Papa Móveis. O SUV esportivo Classe G, com carroceria branca perolada, foi desenvolvido em estreita cooperação com o Vaticano, especificamente para o uso do Papa. O veículo é adaptado a velocidades baixas, exigidas para aparições públicas, e está alinhado com a encíclica Laudato Si, na qual o pontífice se manifesta em favor da preservação do meio ambiente.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos já na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos com um documentário dirigido por um jovem argentino que retrata a vida dos habitantes de um lago que secou. O filme se chama Homens do Lago e é o nome deste documentário para refletir sobre as mudanças climáticas. O que costumava ser o segundo maior lago da Bolívia, depois do Titicaca, se tornou uma vasta paisagem de deserto salino. A comunidade, que vivia principalmente da caça e da pesca, foi forçada a mudar o seu estilo de vida. Muitos decidiram migrar para a cidade e as famílias que permaneceram tiveram que se reinventar. O que aconteceu com o povo Urutipaya é uma dessas histórias que não deveriam acontecer. Essa população indígena, formada pelas comunidades de Puñacatinta Maria, Viranieque e Llapani, se estabeleceu há milhares de anos às margens do lago Poopó, que não era apenas a sua fonte de alimento e trabalho, mas também definia a sua identidade como Homens do Lago. Até que um dia, o impensável aconteceu. Secas induzidas por mudanças climáticas e um modelo econômico extrativista levaram ao desaparecimento completo das suas águas lá por 2016. O jovem fotógrafo e cineasta argentino Gastón Silverman documentou as consequências da guerra na Ucrânia em março de 2022 e a ajuda humanitária após um deslizamento de terra no Peru no início deste ano com a ONG Cadena Internacional, na qual ele também atuou como voluntário. E em busca de uma nova história para contar, o destino levou ele e Michael Salama para a Bolívia. Um amigo me disse que o seu irmão, que estuda História e Ciências Ambientais na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, queria fazer a sua pesquisa de tese sobre a comunidade Uru, a dos Homens do Lago, disse Silverman, acrescentando: decidi imediatamente viajar com ele para fazer um projeto de documentário. E esse documentário, chamado Kotsuni, Hombres del Lago, foi exibido pela primeira vez a finais de novembro aqui em Buenos Aires e ilustra bem as consequências da mudança climática que algumas pessoas insistem em negar e que está avançando a passos largos. Na sequência, a notícia quando aconteceu a desaparição do lago.
Mar gente de água. Maestros de la pesca y la cacería de aves como los flamencos se establecieron hace miles de años en Perú y Bolivia. Durante siglos vivieron en islas flotantes y balsas de junco, hasta que se asentaron en la orilla del lago Poopó, un cuerpo de agua salado que abarcaba 3.500 kilómetros cuadrados en su auge en 1986.
Es claro, había así grandes, era, ¿sabes? Un pescadito era 3 kilos era, grande, así.
Pero el Poopó se evaporó por completo a finales de 2015 y los Urus son ahora huérfanos de agua.
Los Urus hemos quedado así, sin territorio, hemos confiado al lago, nuestros padres confiaron en el lago, que va a estar permanente y no fue así. No, de repente se secó el lago y nos dejó sin trabajo.
Estudios científicos atribuyen la desaparición del lago a una confluencia de factores, como el cambio climático y la extracción de agua para la agricultura, así como la minería en el altiplano boliviano, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar.
La problemática es de los urus es grande, ¿no? Que somos nosotros pescadores, hombres del lago, nuestra Cochamama, nuestra madre, tierra Cochamama. Ya está totalmente contaminado con las minas.
En Puñaca, Tinta María, cuentan que antes de que el Poopó se secara eran 84 familias. Ahora quedan solo 7.
No hay aquí, ahorita vivíamos antes. Ahora se han salido, no hay trabajo. No hay.
Los últimos habitantes del pueblo depositaron sus esperanzas en la costra de sal que quedó donde antes estaba el lago. Gastaron lo poco que tenían en una pequeña planta para elaborar sal yodatada, pero no pudieron reunir $500 para comprar bolsas y empacarla.
Hemos quedado huérfanos así, sin trabajo, sin fuente de trabajo. ¿Dónde ir? ¿Dónde salir a trabajar? Tenemos que trabajar a la fuerza, aprendiendo albañil, jornaleando, pasteando ganados para otra gente. No era fácil, ¿no?
Además de quedarse sin su lago, los Urus tampoco tienen tierra. Sus vecinos, los Aymaras, cuidan celosamente los campos de los que se adueñaron hace años, gracias a títulos de propiedad entregados por el Estado. El gobierno, por su parte, pretende repartir las parcelas restantes entre los Urus, pero ellos aseguran que pocas son fértiles. Algunos, como Mauricio, confían en que el lago vuelva y con él su forma de vida milenaria.
Va a volver, ¿no? Ahora, de aquí unos 5 años, 6 años, va a volver también, va a volver.
Según el Centro para el Monitoreo de Desplazamiento Interno, solo en 2020 desastres naturales desplazaron a 30.700.000 personas dentro de sus países. Por su parte, la ONU estima que el número de personas en zonas con escasez de agua oscilará entre 2.700 y 3.200 millones hacia 2050.
Festival celebra o Dia Nacional do Samba de Roda em Salvador. O evento aconteceu na sexta e sábado passados no Centro Histórico Bahiense.
A Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado promove o primeiro festival de samba de roda da Bahia, a SEBA 20 anos de salvaguarda e resistência, nesta sexta e sábado no Centro Histórico de Salvador. De acordo com o coordenador-geral do projeto, Wellington Pacífico, o evento, que tem o apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, vai comemorar o Dia Nacional do Samba de Roda, Patrimônio Cultural do Brasil.
O projeto tem como objetivo contribuir para o processo de preservação e valorização e revitalização de todas as formas e tradições do samba de roda, considerando o fortalecimento e consolidação e autonomia desse bem cultural. Quem vai participar? Sambadores e sambadeiras, mestres e mestras do samba de roda da Bahia, que são sócios da ASEBA, Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, que hoje está em mais de 28 municípios do Estado.
A programação na sexta-feira vai ter roda de conversa na Casa dos Sete Candeeiros, no Centro Histórico de Salvador, com a presença de mestres e mestras do samba de roda da Bahia e de pessoas parceiras, como Mestra Chica do Pandeiro, Mestre Rosildo, Olívia Roberta e Nayane Paraguaçu.
Sendo que o primeiro dia será no espaço Sete Candeeiros, lá no Pelourinho, que será o encontro dos mestres do samba de roda, mestres e mestras do samba de roda, um bate-papo com os mestres e mestras do samba de roda para tratarmos do futuro do samba de roda na Bahia, no Brasil, e os sambadores e sambadeiras também do estado da Bahia. No dia 30, teremos a apresentação dos grupos de samba de roda de várias regiões da Bahia.
Já no sábado, 10 grupos de samba de roda de várias regiões do estado vão se apresentar no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.
Sendo um samba de roda mirim e 9 samba de roda de adulto. Samba de roda mirim chama-se Fruto da Raiz, da comunidade de Antônio Cardoso. Teremos também o Samba do Machucador, de Cruz das Almas, Samba das Pretas, de Santa Amaro, Samba 2 de Julho, da Ilha de Itaparica, Sinfonia do Pandeiro, de Irará, Samba Chula, Filho de Zé, de São Francisco do Conde. Teremos também grupos Recordar, de Maragogipe, Filhos da Terra, de Terra Nova. Teremos o Quixabeira da Matinha, de Feira de Santana, e o Bicho da Tana, de Salvador. Não perca esse grande evento, que acontecerá entre os dias 29 e 30 de novembro, no Pelourinho, Salvador, Bahia. Viva o samba de roda da Bahia, obra-prima da humanidade.
O primeiro festival de samba de roda da Bahia, a SEBA, 20 anos de salvaguarda e resistência, acontece nesta sexta-feira na Casa dos Sete Candeeiros, às 9 da manhã. Já a apresentação dos grupos de samba de roda vai ocorrer no Largo Tereza Batista, no sábado, a partir das 11 da manhã. A entrada é gratuita. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes.
Prêmio Jabuti de Literatura. Conheça os grandes vencedores de 2024. Eles foram anunciados na noite da terça, 19 de novembro.
O Prêmio Jabuti, que é Patrimônio Cultural do Brasil, anunciou os vencedores da sua edição número 66 na noite desta terça-feira em São Paulo. Sempre Paris, Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e Artistas, de Rosa Freire d'Aguiar, foi eleito Livro do Ano. Publicado pela Companhia das Letras, é uma coletânea de histórias da vida pessoal dela na capital francesa. Em seu discurso, Rosa demonstrou surpresa com o prêmio.
Eu não imaginei jamais primeiro ganhar o de Crônica. E agora é o prêmio do ano, livro do ano, como é que chama? Livro do ano? Olalá, desculpe o olalá, é que esse livro que eu ganhei, como vocês sabem, é da França, né? Quer dizer, eu morei muitos e muitos anos lá.
O livro Salvar o Fogo, de Tamar Vieira Júnior, foi eleito Romance Literário de 2024. Mesmo prêmio ganho pelo autor baiano há 4 anos com Torto Arado. O Crime do Bom Nazista, do gaúcho Samir Machado, de Machado, foi eleito melhor romance de entretenimento. Os dois livros são da editora Todavia. A autora pernambucana Betânia Pires Amaro ganhou entre os contistas com O Ninho, da editora Record. E o premiado com melhor livro de poesia foi Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, de Ricardo Domonec, pela editora 34. A homenageada dessa edição do Jabuti como personalidade literária de 2024 foi a escritora e jornalista de 87 anos e com mais de 50 anos de carreira, Marina Colasanti. Ela ganhou 9 prêmios Jabutis. Na abertura da cerimônia, a presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevane Matos, citou a pesquisa Retratos da Leitura, divulgada nesta terça-feira, e que mostra que o país perdeu quase 7 milhões de leitores em 4 anos.
Contudo,
enfrentamos ainda grandes desafios. A nova edição da pesquisa Retratos da Leitura, que foi divulgada hoje, revelou uma perda significativa de leitores no Brasil. Este cenário exige políticas públicas eficazes e contínuas para a formação de leitores.
No entanto, Fevani Matos citou o decreto da Política Nacional de Leitura como uma conquista importante para mudar essa realidade. Segundo ela, em um país de leitores, o mercado editorial é forte. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E Luis Miguel encerrará sua turnê mundial aqui em Buenos Aires. O popular artista encerrará sua turnê mundial na Argentina. O icônico cantor confirmou nas suas redes sociais que a grande final da turnê chamada Luis Miguel Tour 2024 acontecerá no dia 17 de dezembro no Campo Argentino de Polo, aqui em Buenos Aires. Como esse show, o artista latino de maior bilheteria de todos os tempos encerrará uma turnê que bateu recordes históricos, reunindo milhões de espectadores em dezenas de países. Com um total de 190 shows entre 2023 e 2024, o cantor percorreu a América Latina, os Estados Unidos, o Canadá e a Europa, alcançando multidões em todas as apresentações. Esse sucesso se traduziu em números impressionantes. 66 shows em 2023 e 124 em 2024, cantando para um total de 3 milhões e mil espectadores. A turnê teve início em 3 de agosto de 2023, também aqui na cidade de Buenos Aires, onde ele realizou 10 shows consecutivos no Movistar Arena, com ingressos esgotados em tempo recorde. A partir daí, Luis Miguel conquistou palcos internacionais, consolidando a sua posição como um dos artistas mais relevantes da música em espanhol. Os shows de encerramento da turnê aqui em Buenos Aires acontecerão, como mencionamos, no Campo de Polo e no dia 17 de dezembro. Encerramos então escutando, é claro, Luis Miguel.
Você é a culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Esperanza, mi última.
vencer el miedo de besarla a usted.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E começamos a sessão dedicada a questões da vida e do cuidado do ambiente, falando de um caso terrível que aconteceu aqui na Argentina há algum tempo e que foi julgado recentemente, que tem a ver com o massacre de pinguins numa área chamada de Punta Tombo, na Patagônia, província de Chubut, e o julgamento que marca um ponto de virada na justiça para questões ambientais. De 28 de outubro passado até 8 de novembro, foi realizado um julgamento oral, o único desse tipo no país, que hoje marca um antes e um depois na defesa e proteção da biodiversidade. As organizações demandantes no caso do massacre do pinguim de Magalhães em Punta Tombo, que são a Fundação Patagônia Natural, o Greenpeace e a Associação Argentina de Advogados Ambientalistas, comemoraram a decisão do Tribunal Superior de Justiça da cidade de Rawson, que considerou Ricardo Larregina culpado das acusações de dano ambiental agravado e crueldade animal. Esse caso sem precedentes na Argentina abordou acusações de dano ambiental agravado aos ecossistemas costeiros e crueldade animal pela morte de mais de 100 pinguins de Magalhães, incluindo ovos e filhotes, além de 175 ninhos destruídos. O incidente ocorreu em 2021, na reserva Punta Tombo, como falamos, província patagônica de Chubut, um habitat que abriga uma das maiores colônias continentais dessa espécie no planeta. Punta Tombo é uma grande área de estepe patagônica, mais de 200 hectares, que se estende ao longo da borda costeira do Oceano Atlântico, a 110 quilômetros da cidade de Rawson, que é a capital da província de Chubut. Essa área natural única é o lar do pinguim de Magalhães, uma espécie classificada como quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. E as ameaças que enfrenta esta espécie vem tanto da atividade humana em terra quanto das atividades que avançam sobre o mar, como a indústria petrolífera, a pesca intensiva e os efeitos da mudança climática nos oceanos. A todos esses perigos, em 2021, outro foi acrescentado quando o réu, Ricardo Larregina, decidiu construir uma estrada para o mar na fazenda da sua família, que faz fronteira com uma área natural protegida de Punta Tombo. Ele, então, atropelou a maior colônia de pinguins de Magalhães do mundo, com maquinário pesado, o que, por sua vez, causou o desmatamento da vegetação nativa. Além disso, instalou uma cerca de arame eletrificado ao longo de 900 metros, que em diferentes setores impediu a livre circulação dos pinguins. Assim, quando os adultos voltavam do mar com alimentos para seus filhotes, não só não encontravam os seus ninhos, como também eram eletrificados ao tentar alcançar os seus filhotes. Essa situação terrível aconteceu em um momento crítico do ciclo de reprodução, quando os filhotes estão nascendo ou têm apenas alguns dias de vida e precisam ser alimentados com frequência. Esse ato hediondo constitui ecocídio, um dano grave e irreversível à biodiversidade, aos ecossistemas e aos direitos à natureza. É por essas razões que o julgamento representou um ponto de inflexão na justiça ambiental do nosso país. Três anos após o massacre da colônia de pinguins em Punta Tombo, La Regina foi condenado por dano agravado e crueldade contra animais em uma decisão que as organizações ambientais que apresentaram o caso descreveram como uma grande sentença que estabelece um precedente na defesa dos direitos da natureza. Além disso, o empresário terá que colaborar com a restauração do local. A reportagem, na sequência, é da TV Pública Argentina.
Condenaron a 3 años de prisión con ejecución condicional al responsable de la masacre de los pingüinos en Punta Tombo.
En Punta Tombo, en la provincia de Chubut, costa atlántica, hay una estancia que se llama La Perla, que es colindante con el área natural protegida Punta Tombo, donde vive una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del mundo. Y el propietario de esta estancia decidió abrir caminos con una retroexcavadora y colocar un alambrado de 900 metros electrificado. Y bueno, en el desarrollo de estas acciones se levantó una capa superficial de suelo de 40 centímetros, se desmontó la vegetación nativa, se arrasaron los nidos donde viven los pingüinos que llegan a nuestras costas en primavera para reproducirse, y se arrasaron por lo menos 175 nidos y fueron afectados por lo menos 105 individuos entre huevos, pichones y adultos. Y el alambrado electrificado impidió el camino entre los nidos y la costa, que es el camino necesario para que los padres puedan alimentar a los pichones, que esto lo hacen varias veces al día, así que fue un desastre ecológico. Y desde ese momento venimos siguiendo el caso, todo el proceso, hasta este juicio histórico que se celebró hace muy poquito tiempo y que tenemos la sentencia muy fresca. Es histórica porque se lograron demostrar los delitos de crueldad animal y daño ambiental agravado, y ya el veredicto había sido contundente, el mensaje de los jueces había dejado claro que el propietario del campo no es el propietario de la naturaleza, o sea que el daño causado era un delito. En un momento en el juicio se discutía si esto avanzaba sobre el derecho a la propiedad privada. Bueno, no. Acá los jueces lo que dijeron es: sos propietario del campo, efectivamente, pero no tenés derecho a destruir la naturaleza, a destruir un ecosistema, los pingüinos, la vegetación nativa, que hay daños que se calcula que algunos son irreversibles y otros pueden llevar hasta 100 años a revertirse.
Incêndios fora de controle são demonstração de força do lobby antiambiental no Brasil. Com 60% do Brasil tomado por fumaça e queimadas, inclusive nas principais metrópoles, a temporada de incêndios florestais de 2024 simboliza o poder de destruição dos diferentes lobbies antiambientais no país. A tragédia evidencia um Estado impotente para enfrentar uma vasta articulação criminosa que se ramifica nos governos estaduais, no Congresso Nacional e na Justiça.
Com 60% do Brasil tomado por fumaça e chamas, inclusive nas principais metrópoles, a temporada de incêndios florestais de 2024 simboliza o poder de destruição dos diferentes lobbies antiambientais no país. A tragédia evidencia um Estado impotente para enfrentar uma vasta articulação criminosa que se ramifica nos governos estaduais, no Congresso Nacional e até na Justiça. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa no Planeta Verde de hoje.
Planeta Verde.
O Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal suspeitam que grande parte dos cerca de 2 mil focos de incêndios foram lançados de maneira coordenada e criminosa. O manejo da terra por fogo está proibido no território nacional. A ministra Marina Silva denuncia atos de terrorismo climático no país. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, concorda com essa definição.
Se alguém pratica terrorismo ambiental no Brasil hoje, é, por exemplo, o Congresso Nacional. E a gente tem também esse terrorismo sendo praticado no chão da floresta. Então, lá, você tem há muitos anos no Brasil um crime que se organizou, um crime que enriqueceu, um crime que tomou lugar de postos políticos no Congresso também, um crime que tinha respaldo de um ex-presidente da República no Brasil, no caso Bolsonaro, e esse crime, que se tornou um crime extremo, ele encontrou um clima também extremo nesse momento no país.
Um contexto de seca recorde e aceleração das mudanças climáticas, os incêndios se alastram sem controle pelos maiores biomas brasileiros. Quase metade dos focos encontram-se na Amazônia, seguida por Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Os estados mais atingidos, Mato Grosso, Amazonas e Pará, têm uma intensa presença do agronegócio. A Polícia Federal investiga a possibilidade de um novo Dia do Fogo estar em curso. Em 2019, em uma demonstração de força contra a legislação ambiental, criminosos atearam fogo coordenado na Amazônia. Os autores foram identificados e levados à justiça, mas os processos acabaram arquivados e ninguém foi punido. Desta vez, o alvo seria a Mata Atlântica, segundo suspeita o governo federal. Márcio Astrini denuncia as falhas do poder público para combater os crimes ambientais no país.
A impunidade risca o fósforo que incendeia florestas, porque eles sabem que não vão pagar pelo crime. Isso acontece com grilagem de terra, isso acontece com madeira ilegal, isso acontece com garimpo ilegal, isso acontece com invasão de terra indígena. São raríssimos os casos de alguém que perdeu a sua propriedade, por exemplo, que desmatou ilegalmente. A gente precisava tratar crime ambiental tal qual a gente trata uma pessoa que não declara imposto de renda no Brasil, ou que não paga o imposto do seu carro, da sua casa. Atrás desse daí, o governo vem com unhas e dentes.
O governo federal vem cumprindo a promessa de acabar com o desmatamento. Na Amazônia, caiu 22% no ano passado e, neste ano, os alertas já diminuíram 45%. As operações de campo, as multas e o combate ao crime aumentaram, assim como o orçamento para o meio ambiente. Mas as contradições também adentram no próprio governo federal, com projetos como a pavimentação da BR-319 na Amazônia, que o presidente Lula quer relançar, ou a exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas.
O governo também pode decretar uma moratória ao desmatamento nesse momento. Decretar emergência e crise climática, dispor de mais orçamento, colocar outros ministérios para trabalhar junto com o Ministério do Meio Ambiente. Brasil, porque fica parecendo que é um problema apenas da Marina Silva e o ministro da Agricultura. Porque grande parte dos focos de incêndio acontecem dentro de fazendas. Quem fala com fazendeiros não é o ministro do Meio Ambiente.
Para ir além neste assunto, o Planeta Verde convidou também a bióloga, especialista em degradação da floresta amazônica e pesquisadora associada do Laboratório de Ecossistemas da Universidade de Oxford, Érica Berenger. Ela está em linha com a gente. Érica, então, essa época costuma, né, historicamente, ter queimadas na Amazônia, mas esse contexto deste ano de seca acaba trazendo riscos maiores, né, desse fogo se tornar incontrolável. Então, eu queria começar perguntando o que poderia ser feito agora, nesse contexto em que já está instalado, para que a gente possa diminuir um pouco esses danos, ou seja, tentar conter esses incêndios. É possível nesse estágio?
É possível, mas é muito difícil. O combate ao fogo é extremamente caro, é extremamente cansativo. Você põe, durante o combate, vidas humanas em risco, né? A gente, por exemplo, teve o exemplo mês passado de um brigadista que faleceu durante o combate no Mato Grosso. Mas é possível. O combate é extremamente importante nessa função, que é a redução de danos, que é evitar que o fogo se espalhe ainda mais. Porém, 2024 não é um ano normal, é um ano extremamente seco. Isso significa que o fogo consegue se propagar muito mais rapidamente. Então, por mais que o governo contrate centenas e centenas e centenas de brigadistas, isso sim vai reduzir os danos, não vai resolver o problema.
Nesse contexto em que se sabia, né, que teria, na verdade, essa seca já se arrasta há vários meses, se sabia que havia esse risco de ser um ano de recordes das queimadas por conta desse contexto de seca, deveria ter se pensado nisso antes, Érica, ou seja, teria tido como, talvez não evitar, mas minimizar o que está acontecendo agora?
Você tocou no ponto-chave. A prevenção. Uhum. A prevenção aos incêndios é o jeito mais barato e mais fácil, não é simples, mas mais barato e mais fácil da gente evitar esse cenário apocalíptico que a gente está vivendo. Então, sim, faltou da parte do governo em 2023 e em 2024 ações muito fortes de prevenção a incêndios florestais na Amazônia. Porque essa tragédia, como você falou, já estava anunciada. Desde abril do ano passado, a Agência Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos tinha lançado no seu boletim mensal as chances, as grandes chances de um El Niño se deflagrar no segundo semestre de 2023. E todo mês essas chances foram aumentando até que o El Niño aconteceu. Como a gente já tinha essa seca anunciada, era para as ações terem sido tomadas desde o início do ano.
Uhum. A gente sabe que muitas dessas ações são ilegais e esse Brasil debaixo da fumaça é um símbolo bastante importante de todos os lobbies antiambientais que a gente sabe que operam no país e que chegam no Congresso Nacional, né? Estão um pouco por todo o país espalhado na política, na justiça. O próprio governo às vezes dá uns sinais bastante contraditórios, apesar do Ministério do Meio Ambiente demonstrar uma virada de discurso na questão ambiental no país. Então a questão que fica, né, Érica, é a gente está vendo aí uma demonstração de força muito forte desses lobbies antiambientais no Brasil, né? E mesmo que a ciência advirta que essas situações como essa que a gente está vivendo agora vão se intensificar. Então parece uma situação um pouco sem solução, não?
É difícil. A gente precisa de mudanças sistêmicas no nosso país e em termos principalmente de políticas públicas, né? A gente não pode continuar subsidiando produtores que depois vão usar o fogo que vai se espalhar pelas florestas. Não faz sentido a gente prover subsídios para a produção agrícola para depois a gente cobrar multas ambientais. Isso é um contrassenso, é um mau investimento, né? Uhum. Financeiro dos nossos impostos, né, enquanto cidadãos. Então, sim, isso tem que mudar, mas também dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, que vale ressaltar, teve um papel fenomenal em 2023 e 2024 na redução do desmatamento.
Uhum.
Esse caos do fogo que a gente está vivendo, essa crise do fogo, era para estar muito pior se o desmatamento não tivesse diminuído tanto nesses 2 anos. Foi a maior queda já registrada, né, de um ano para o outro, no caso de 2022 para 2023. Se isso não tivesse acontecido, teria ainda mais fogo se espalhando pela paisagem, porque toda vez que você faz a derrubada, depois o fogo é colocado para queimar aquela floresta que agora está no chão, em vez de estar em pé, uhum, e a área poder ser plantada. Então, sim, isso foi feito. Porém, o governo tem que parar de focar somente no desmatamento e começar a focar na degradação florestal. E, com isso, trazer protagonismo para ações preventivas para esse tipo de ocorrência.
Até porque a gente está vendo, né, as piores queimadas na Amazônia em 17 anos. E é uma amostra, talvez, do que está por vir, né, Érica, no contexto de mudanças climáticas que estão se acentuando. Então, talvez mais do que nunca, a prevenção seja a palavra de ordem, como você mencionou agora há pouco.
Sim, todos os modelos climáticos mostram que a bacia amazônica como um todo vai se tornar mais seca. Além do que, ela já se tornou mais quente. A gente já teve um aumento de temperatura de 1,5 grau na Amazônia, quando a gente compara com a década de 1970. Isso significa que a vegetação fica cada vez mais seca, porque quanto mais quente, mais água está sendo chupada da vegetação para a atmosfera, para o ar. É assim que a gente seca a roupa. A gente não seca a roupa em dia nublado, a gente seca a roupa, uhum, em dia de sol.
É verdade.
Justamente para a gente perder essa água que está na roupa, né? Então, com a floresta é a mesma coisa, só que isso é a nossa realidade atual. As mudanças climáticas não são mais um problema do futuro, elas já são do presente. E as políticas públicas precisam acompanhar essa mudança.
Uhum. Para finalizar, Érica, esses incêndios estão mostrando a dificuldade de enfrentar esse problema crônico que é a impunidade dos crimes ambientais no Brasil, né? Muitos sequer vão à justiça quando vão, podem acabar arquivados, como foi inclusive o caso do último dia do fogo em 2019 na própria Amazônia. essa situação pode mudar de um estado para o outro, né? Mas pela sua experiência, assim, você vê uma conivência generalizada do poder público do Brasil diante dessas ações criminosas?
Olha, o que me chama a atenção nesse momento é a falta de posicionamento dos estados.
Uhum.
Porque quem dá autorização de queimada, por exemplo, para pastagens, na Amazônia, em pouco tempo começa a crescer um monte de árvore no meio da pastagem. Isso significa que tem menos capim disponível para o gado, tem menos alimento para o gado. Então, uma técnica comum de manejo de pastagem é colocar o fogo no pasto de tempos em tempos, que vai queimar aquelas árvores que estão crescendo, aquelas arvorezinhas, e plantar o capim de novo.
Uhum.
Com isso, tem mais alimento disponível para o gado. Porém, para fazer isso, se necessita de uma autorização das secretarias de meio ambiente estaduais. Então, os estados são responsáveis por dar ou não essas autorizações de queima.
Uhum.
E em anos de seca extrema, é claro que essas autorizações não podem ser dadas durante aqueles meses em que a seca está mais forte, em que a gente ainda não teve chuva, que a vegetação está tão inflamável e com isso o fogo se propaga. E o que tem me chamado muita atenção é uma falta de atitude dos estados, o que pode ser traduzido como uma conivência.
Excelente. Muito obrigada, Érica Berenguer, bióloga especialista em degradação da floresta amazônica, pesquisadora associada do Laboratório de Ecossistemas da Universidade de Oxford.
RAE, Argentina ao mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora de encerrarmos já este encontro em português, como sempre oferecido com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, na internet em www.radionacional.com.ar ou na onda curta, pela retransmissão que faz a WRMI da cidade de Miami ou das proximidades, do estado da Flórida. Aqui tivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.